capítulo 9, versículos de 15 a 18. Na King James. Olha lá. Amém? Amém. Paixão. Jesus, amém, Senhor Jesus, quero desejar boa noite para os irmãos, está escrito aqui, porque senão eu esqueço, né, Senhor, também boa noite aos irmãos que estão nos vendo, né, pela internet, oh, Senhor Jesus, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser, ou de quem Ele quer, né, Senhor Jesus, e isso aqui, irmãos, eu acho que ninguém tem privilégio nenhum quanto a isso, certo? Eu estava pensando em casa, né, a respeito dos irmãos que vieram muito antes de nós. As igrejas aqui no Brasil, os irmãos eram muito poucos. Então, nós não tínhamos, né, nenhum privilégio de alguém muito próximo de nós poder pegar o evangelho para nós, nos levar para as reuniões, enfim, né? Eu vejo a minha família. Na época ali, todo mundo era espírita. Tinha muitos centro espírita. Minha avó era espírita, o meu tio pai do Juninho era espírita, né? A minha mãe, o meu pai, nós lá em casa, entende? Então, você olhava na rua assim, era uma família ou outra que era cristão naquela época. Então, aqui não tem privilégio nenhum. Acho que o privilegiado foi o Abraão, né? Que ele estava lá em Ur dos Caldeus, o Senhor foi lá e tchum, né? Pegou ele de uma maneira assim especial. Mas eu vejo que nós não temos isso. Então, eu fui ver na internet, né, quando que começou a vir as igrejas para o Brasil. Então, eu me lembrei da Congregação Cristã do Brasil e da Assembleia de Deus. Foi as únicas duas que eu pesquisei, né? A Congregação Cristã do Brasil começou em 1910, e em 1911 começou a Assembleia de Deus. Então, é aqui no começo do século, há 100 anos, né? Podemos dizer assim? 100 anos, cento e pouquinho aí, né? Mas o Brasil foi descoberto há quanto? Há 525 anos atrás. Oh, Jesus, então nós não tivemos, irmãos, privilégio nenhum, né? Mas Deus, Ele salva quem Ele quer. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, como isso é importante. Para nós que somos salvos, para nós que temos o Senhor, que maravilha é isso? Amém. Senhor Jesus, Eu me sinto agraciado pelo Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida.
Amém.
Não é verdade, irmãos? Senhor Jesus, isso é maravilhoso.
Amém.
Agora, antes de 1910, 1800 e alguma coisa, Senhor Jesus, era somente o catolicismo, né? Cremos que muitos foram salvos, porque por causa do coração dos irmãos, né, de ver a palavra, em buscar a palavra, enfim, embora a Bíblia, né, muito poucas pessoas, né, tinham a Bíblia, né, naquela época. Senhor Jesus, e aqui no texto que nós lemos de Romanos, fala também de Jacó, de Esaú. O Felipe já compartilhou isso lá atrás, né? O Esaú era muito melhor do que Jacó. Mas o Senhor escolheu quem? Jacó. Né? O Senhor escolheu Jacó. Então, o Senhor, Ele escolhe de acordo com o bel prazer dEle. De acordo com a misericórdia dEle. E você foi escolhido de acordo com a misericórdia de Deus.
Amém.
Senhor Jesus! Aleluia! Eu quero dizer que o Senhor, ele faz assim, né? Sempre Ele fez assim. Ó, Senhor Jesus, Êxodos 33, 19. Vamos ler. E o Senhor orientou... Orientou? Nossa, eu vou ler no meu Êxodo... Ah, vocês começam a ler, irmãos.
Meu Senhor orientou, farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome, e até o Senhor
terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Amém. Isso o que é? Isso é o coração de Deus, né? É a vontade de Deus. Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas o homem, né? Ele, desde que ele nasce, né, o coração dele não é um coração para Deus. E a mente dele é uma mente inimiga de Deus, os seus pensamentos. Mas a Bíblia diz, né, que o Senhor é aquele que busca o homem, né, que ama o homem e que deu a sua vida por ele. O que eu quero dizer é que quem que é o obstáculo aqui para Deus? É o próprio homem. Uma vez eu estava lendo uma mensagem, né, do Witness Lee. Ele falou que ele nunca queria crer no Senhor, ele nunca queria servir ao Senhor. Eu falei, puxa, um homem que, né, que foi usado por Deus... Então, na verdade, é o que Deus quer. Deus teve misericórdia de nós. Deus teve misericórdia dele, né, e o salvou. Porque, na verdade, nós homens, nós não temos condição nenhuma para ser salvos e para servir ao Senhor. Ó, Senhor Jesus... E nem de louvar ao Senhor ou de fazer qualquer coisa para o Senhor. Então, na verdade, quem tem é o próprio Deus. Se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer nada. Ó, Senhor Jesus, eu vejo isso com respeito a Israel. Né? O Senhor foi aquele que ele chamou gente de alta classe, de baixa classe, né? Presos, carcereiros, como foi o caso lá de Filipe, de Filipos, né? Então, é uma questão que de Deus. E o maior exemplo de tudo isso, esse que escreveu aqui Romanos, capítulo 9, versículo 15 a 18, é o próprio Paulo. E o Senhor teve misericórdia dele. Você vê, tudo que ele fazia era irado com todas aquelas coisas que estavam acontecendo ali em Israel. Ele não cria no Senhor Jesus, ele via toda aquela situação, ele era contra e Deus o chamou. Quando Deus o chamou, ele se abriu, ele viu que ele estava errado, né? Que ele não estava correto diante de toda aquela situação e começou a servir a Deus. Amém. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Então, nós podemos ver aqui, irmãos, que os filhos de Israel, eles saíram lá do Egito, né? Saíram lá do Egito e vagaram por 40 anos no deserto. Um deserto árido, ó, Senhor Jesus, que só expôs a depravação do coração do homem. Eles vendo todas aquelas coisas que o Senhor fez, coisas grandiosas, abrir o Mar Vermelho, né, com respeito àquelas 12 pragas, entrar para dentro do deserto, todas aquelas coisas que aconteceram ali, aquela nuvem, né, durante o dia, a nuvem de fogo durante a noite, ó, Senhor Jesus. Mas eles não tinham um coração para ter o sentimento que Deus tinha com respeito àquilo. Eles não tinham olhos para ver o que Deus estava fazendo, ouvidos para ouvir o que o Senhor estava fazendo. Então, essa é a história, praticamente, do livro de Êxodo, em tudo aquilo que aconteceu ali. Ó, Senhor Jesus. Depois do livro de Êxodo, vem o livro de Levítico, que foi escrito por Moisés também. Então, Moisés, quando ele veio até ali, né, no Monte Sinai, o Senhor deu para ele o livro de Gênesis. E deu muitas coisas do livro de Êxodo e depois o modelo de como seria feito o santuário, né, o tabernáculo ali, com toda a sua bombilha, com todas as coisas, e também para servir a Deus. Então, nos capítulos de 35 a 40, vemos a conclusão do tabernáculo ali no deserto. Ó, Senhor Jesus. Fizeram tudo isso. E daí vem uma pergunta, né? Puxa, como é que nós vamos adorar a Deus? Né? Como é que nós vamos servir a Deus? De que maneira que Deus quer que nós sirvamos a Ele? De que maneira? O livro de... precisou ser escrito o livro de Levítico. O livro de Levítico, o livro todo de Levítico, começando lá desde os últimos versículos ali, onde o Deus encheu o tabernáculo, né, com a sua glória, até o final do livro de Levíticos, levaram, irmãos, em torno de 50 dias. Senhor Jesus, eu vi aqui, né, na King James, fala que podia ser de 30 a 45 dias. E outro já falou 50 dias. Então, a necessidade era muito grande de adoração e de servir ao Senhor naquela época. Então, agora, no livro de Levíticos, o Senhor vai mostrar tudo o que era necessário para os filhos de Israel começarem a servir a Deus. Esse livro de Levítico, irmãos, tem mais de 100 vezes que Deus escreve impuro, palavra impuro. Porque o homem é impuro. O homem é depravado. Senhor Jesus, então, como é que o homem vai servir a Deus? E Deus fala que Deus é santo. Quando Deus fala que Deus é santo, isso mostra que o homem é impuro. Como que o homem puro podia servir a Deus? Oh, Senhor Jesus, então o homem do coração deles não era um coração para Deus. Não era um coração para Deus. Para sentir, para amar, para ouvir, para desejar aquilo que Deus queria. Oh, lá em Isaías, né, fala que o homem é como um trapo de imundícia. E Deus, um Deus santo, cheio de santidade, como é que o homem podia servir a Deus? Oh, Senhor Jesus. Então, aqui, esse livro de Levítico vem mostrar uma descrição da condição do homem. Oh, e de nenhuma maneira o homem podia servir a Deus. Porque o homem era imoralmente impuro. Ah, vocês têm desejos de louvar o Senhor? Ah, então, tem algumas coisas aqui que eu vou precisar fazer para vocês. Então, veja, não é algo que o homem tem que fazer alguma coisa. Ah, eu sou bom, eu pago minhas contas em dias, eu faço... Não falo mal de ninguém, né? Eu respeito as autoridades, eu respeito todo mundo. Irmãos, isso não é qualidade, né, para servir a Deus. O Senhor quer que o homem tenha um coração puro para servir a Ele. Amém. Oh, Senhor Jesus. Então, esse é o coração de Deus. Ah, agora nós vamos louvar o Senhor. Mas como que você vai louvar? Será que Deus, ele aceita o seu louvor? Um coração impuro? Entende, irmãos? Essa é a situação aqui que os israelitas, eles estavam vivendo naquela situação entre a conclusão do tabernáculo e como que eles deveriam servir a Deus. Oh, Senhor Jesus! Graças a Deus, conosco é diferente. Nós temos o sangue nos limpa, nos purifica de todo pecado. Hoje nós podemos cantar hinos de louvores ao Senhor, podemos invocar o nome dEle, podemos orar, oh Senhor Jesus. Então, nós estamos falando aqui, irmãos, daquela época, tudo o que podia, né, acontecer ali. E Deus, ele teve uma primeira proposta para os filhos de Israel. Oh, Senhor Jesus! E a lei aqui nunca foi feita para mostrar que o homem é alguma coisa. Ela foi mostrar o quê? O caráter de Deus, a pessoa de Deus. Os 10 mandamentos lá atrás, nós víamos como uma fotografia de Deus. Lembra, João? Estudo vida. Né? Como uma fotografia de Deus, aquilo que o Senhor revela do que há no interior do Senhor de Deus. Mas para o homem, a hora que o homem vê e tenta fazer alguma coisa, ele não consegue. Então, a lei é para o quê? Para abundar o pecado, mostrar o pecado. Oh, em contrapartida, nós vemos o quê? A santidade de Deus. Oh, Senhor Jesus. Então, é isso, né? Mostrar quem é puro e quem é impuro. Oh, e Israel nunca conseguiu cumprir isso. Senhor Jesus, todas as questões, todos os cerimoniais, né, apontavam para quê? Para impurezas, né, que haviam dentro deles. Oh, Senhor Jesus, então é isso que, né, que mostra com respeito à lei ali. Oh, Senhor Jesus, porque vocês são mal, vocês são impuros, enfim. Vamos ler, então, Levíticos, capítulo 11, versículos 44 a 47. Aqui fala do que é puro e do que é impuro. Vamos ler? Porquanto eu sou Jeová,
vosso Deus, fostes santificados e vos tornastes santos, pois que eu sou santo, não vos torneis, portanto, impuros com todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Eu sou Jeová, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, portanto, santos, porque eu sou santo. São essas as leis a respeito dos animais e das aves e todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam sobre o pó da terra. Fareis, portanto, a devida separação entre o que é impuro e o que é puro, entre os animais que são próprios para servir de alimento e o que não, os que são impróprios. Então está aqui, o Senhor quer mostrar, né, essas coisas oposta aqui. Um animal é puro, outro animal é impuro, enfim, é essa situação. Para fazer separação do pecado daquilo que é impuro. Ó, Senhor Jesus, e aqui o Senhor fala, eu sou santo, isso também é para fazer o quê? Separação. Então, a lei, ela servia para lembrar aos homens aqui, os israelitas, de que vocês são impuros, que vocês são indignos e que vocês não podem entrar na minha presença, porque se fizer isso, vocês vão morrer. Senhor Jesus. Não era mole, né, gente? Oh, Senhor Jesus. Mas aqui dá para ver o tamanho dessa depravação do homem. Deus é santo, Deus é separado. E a lei aqui, moral, né, no não matarás, não fará isso aqui, revela que o caráter de Deus. Aqui mostra o caráter de Deus, né, a humildade de Deus, a santidade dele, tudo isso. Não é porque alguém falou para ele, ó, você deve ser humilde, viu? Você deve ser santo, viu? Não, mas é algo que é próprio no nosso interior. Era próprio do interior de Deus. Irmãos, da mesma maneira, quando nós olhamos isso daí, se nós nos retratarmos, se nós nos formos lá para o Éden, o que, que aconteceu lá? Algo foi injetado dentro do homem. Então, é por isso que o homem é impuro, é corrupto. Oh, Senhor Jesus. Então, o homem é assim porque ele é assim. Deus é santo porque Deus é santo. Ele é humilde porque ele é humilde. Oh, ele é santo porque é santo. Então, não é algo onde do,
do ambiente, da situação onde ele vive, nem nada, né? Mas é uma questão do que o próprio Deus, ele é. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Então, aqui, o homem é desse jeito. E Deus é desse jeito, o oposto, né? Então, agora, o Senhor, ele, em Levíticos 16, ele fala sobre oferecer dois bodes. Um para oferta pelo pecado e outro pelo povo, né? A expiação e a propiciação. Veja, irmãos, que nem isso o homem teve uma... tomou a frente, né, de fazer alguma coisa. Porque quem faz isso aí, quem tem que tomar a liderança nesse aspecto é o próprio Senhor. O próprio Senhor falou, vocês trazem dois bodes, falou para os filhos de Israel, e você não pode fazer o sacrifício. Você não pode fazer o sacrifício. Eu vou designar alguém para fazer esse sacrifício. É o sumo sacerdote. Um vai lá, leva o sangue lá dentro, né, do Santo dos Santos, e o outro aqui vai ser designado também para uma pessoa, certo, que vai colocar as mãos, vai orar sobre esse bode e vai mandá-lo para o deserto, para Azazel. Então, essa situação não foi o homem que determinou. Mas tudo por causa disso foi por causa do próprio Deus que fez isso. Ele descreveu a maneira como essas coisas ela deveria acontecer. Porque o homem é abominável para o homem fazer alguma coisa dessa. Teria que ser alguém designado para o Senhor, né, para poder ser feito isso. A propiciação e a expiação. Na verdade, quando aponta aqui, né, expiação, propiciação, tudo aponta para quem? Para Cristo. Né? O sacrifício de Cristo na cruz que o Senhor fez há 2000 anos atrás. Diretamente à cruz. Por quê? Cristo é o sacerdote. Cristo como sacrifício. Cristo como expiação. Cristo como a propiciação. Ó, Senhor Jesus, então tudo mostra, direciona para a cruz de Cristo. Ó, Senhor Jesus. Então, essa expiação, propiciação, ela mostra o quê? O Calvário, aquilo que Cristo fez por nós lá na cruz. Ó, Senhor Jesus! Vamos ler, então, Levíticos 16, 15. Aí a gente fica mais claro. 16, 15. Vamos ler? Imolará, então, o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará o seu sangue também para detrás da cortina. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório e diante deste. Cumprirá, assim, o rito de expiação pelo lugar santíssimo, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda do encontro, que permanece com eles no meio das impurezas. Ninguém deverá estar na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar para fazer a expiação no santuário. Depois de tiver por si mesmo, pela sua casa
e por toda a comunidade de Israel. Ó Senhor Jesus, então tem a oferta pelo pecado e o do bode aqui que vai ser levado para Azazel. Deve estar antes aqui. Amém. Tá bom. Então, aqui mostra que Arão, ele pegou os dois bodes, né, e apresentou diante do Senhor e lançou sorte. Um vai ser imolado o sangue dele e vai ser colocado na tampa do propiciatório. E ali ele vai aspergir. Veja, irmãos, na tampa do propiciatório tinha lá dois querubins. Lembra o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Lá no Jardim do Éden, depois que o homem pecou, o que o Senhor fez? Colocou dois querubins cercando o caminho para a árvore da vida. Ó, Senhor Jesus. Então, qualquer um que tentasse passar ali, seria morto. E a tampa do propiciatório? Dentro da tampa do propiciatório tinha o quê? A lei. O homem não consegue cumprir a lei. Um agravante aqui. É basicamente isso, né? Tem a vara de Arão e tem o pote de ouro. Mas ali tem a lei. A lei o homem não consegue cumprir e só expõe o homem. Então, por isso que Arão, ele tinha que ir lá e aspergir o sangue sobre a tampa do propiciatório. Assim ele não morria, né? Não iria morrer. Ó, Senhor Jesus. Então, essa é a situação. Então, mostra aqui que um tinha que ser morto, e o outro tinha que ser levado para longe. Né? O que era levado para longe não precisava ser morto. Por quê? Porque o nosso pecado, ele tinha que estar apartado de Deus, longe de Deus, e longe de nós também. Já a propiciação era o sangue que era derramado ali sobre o propiciatório. Então, aqui, a questão do sangue no propiciatório lá, o que acontecia? Vamos dizer que aqui é o propiciatório. Aqui dentro tinha tudo que acusava, né, o homem. Os dois querubins, né? Então, o sangue era colocado só aqui, só ali em cima, né? Então, na verdade, só cobria o pecado. Não, né, como, né, hoje o sangue do Senhor, ele nos limpa, né, totalmente. Naquela época, não, era só... Então, o que era o sangue ali? O sangue, irmãos, era alguma coisa que separava, né, o homem da ira de Deus. Ó, Senhor Jesus. Isso é... Eu vejo que isso é maravilhoso, né? Mas na cruz, todas as coisas foram resolvidas. Ó, Senhor Jesus. Essa questão do homem, né... É, os filhos de Israel, né, essa situação toda ali, é que quando o homem ele entrava para dentro do Santo dos Santos, o que que acontecia? Como que o sumo sacerdote ele ia? O sumo sacerdote ele ia por um lado com um, ele ia. Peitoral estava o quê? As 12 tribos de Israel.
Israel. Então, ele não ia fazer expiação, propiciação pelos egípcios que estavam ali do lado, pelos fariseus, não, mas pelos filhos de Israel. Apenas pelos filhos de Israel, por mais ninguém. Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, no Novo Testamento, né, ele morreu por quem? Por todos aqueles que o Pai deu. Todos aqueles que o Pai deu. Esses são meus, né, e eu entrego para você. E você vai fazer a propiciação deles, a expiação deles. Tanto é que o Senhor Jesus orou e orou pelas pessoas, não as pessoas do mundo. Senhor, eu não oro pelas pessoas do mundo, mas oro por aqueles que o Senhor me deu. Por esses eu oro. E aqui, o sumo sacerdote, lá dentro do Santo dos Santos, o que ele fazia? Ele orava e intercedia pelo povo de Deus. O Senhor hoje é o nosso sumo sacerdote que está nos céus. E ele intercede por todos aqueles que o Pai deu.
Amém.
Então, o Senhor, irmãos, é aquele que ora por nós, intercede por nós e leva-nos avante. Ó, Senhor Jesus, eu vejo que isso é maravilhoso. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, amém. Essa questão de propiciação, expiação, na verdade, ele é um problema duplo. Por um lado, a propiciação, né, é feita, mas era para Deus, por causa da ira de Deus, apaziguar a ira de Deus. E a expiação era afastar o pecado do pecador. Então, era algo dessa maneira. Então, no grego, a Septuaginta, ela coloca duas palavras, loskomai e ilasmos. Parece que uma está em oposição à outra, né? É isso aqui você me propicia, esse aqui você lança fora o pecado. Então, dessa maneira, a ira de Deus era afastada, né, por causa do sangue que estava na tampa da arca, fazia isso, e com respeito a nós, era uma questão, por um lado, era uma questão de apaziguar, né, a propiciação, e a expiação era para nos separar, levar embora, longe, né, todo o pecado. É a mesma situação daquela daquele pecador, né? O fariseu orando, tudo assim, né? Aí o outro ali não tinha nem muita voz para orar ao Senhor, né? Mas o que, que ele orou? Senhor, se propício a mim. Oh, Senhor Jesus, apazigua, né, a tua ira contra mim, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Então, na verdade, é essa situação ali que foi feito, né? Ó, Senhor Jesus, amém. Agora, a propiciação foi feita e o Senhor não vê mais os nossos pecados. Já que o bode foi para distante, o Senhor não vê mais os nossos pecados.
Amém.
Oh, Senhor Jesus. Irmãos, que maravilhoso.
Amém.
Se essa propiciação não fosse feita, o que acontece? Essa ira que Deus tinha com o homem era algo assim de eternidade, né? Então, sempre que o homem tivesse contato com Deus, o homem ia morrer. Mas agora, por causa dessa expiação, por tudo que foi feito, nós não morremos mais.
Amém.
Aleluia! Eu esqueci, né? O sumo sacerdote ele tinha que colocar sobre o bode, e ali confessar todos os seus pecados, as suas rebeliões, né? Toda a situação ali, né? E pegar alguém e levar esse bode lá para o deserto. E lá, provavelmente, ele ia morrer, né? O final ali seria o quê? A morte. Oh, Senhor Jesus. Então, essa era a situação, né, da propiciação e da expiação. A propiciação foi feita, a ira de Deus foi totalmente aplacada, né? E agora, com a expiação, esse bode levou todo esse pecado longe de Deus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de ler para os irmãos, com os irmãos, Números 29, versículo 11, e depois 21 e 22. Números. Eu vou ler. Será oferecido um bode em sacrifício pelos erros e pecados. Isso além do bode expiatório, que é oferecido para purificar o povo, e além do sacrifício que é queimado diariamente como holocausto, junto com suas obrações, as ofertas de cereais e suas libações, as ofertas do vinho derramado correspondente. E o versículo 21 e 22. A oblação e as libações correspondentes, realizadas em conformidade com o estatuto, de acordo com o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para sacrifício de tirar o pecado do povo. Isso além do holocausto perpétuo, da sua opção e da sua libação. Amém. Isso aqui para a gente ficar, né, claros a respeito do que acontece, né? Amém. Jesus é o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Eu vou passar agora para Números. Eu fui para lá, vim para cá, né, e falei tudo o que eu queria. Em Números, ó, Levítico levou 50 dias para fazer, certo? Dali eles saíram daquele monte lá e foram lá para aquele monte, um lugar lá no finzinho, né? E levou 39 anos a situação do livro de Números. Por quê? Porque agora mostra toda a jornada que os filhos de Israel eles fizeram. E essa jornada, irmãos, é uma jornada de muita coisa que aconteceu. É planícies de Moabe, do Sinai até a planície de Moabe, né? Mas aconteceram muitas coisas trágicas. Oh, Senhor, incredulidade, idolatria, apostasia, enfim, tudo isso. Oh, Senhor Jesus. Teve um irmão que ele disse assim, né, um teólogo aí, ele falou assim, se não fosse a questão de Deus nos chamar, começar a trabalhar a sua vida em nós, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. E o nosso destino seria o quê? Seria a morte. Por isso tem muitos registros aqui que falam, né, dessa situação, desse coração, né, dos filhos de Israel. Por isso, Paulo ele viu toda essa situação, né? Tanto é que em 1 Coríntios 10, lá, ele fala, olha, eu vou citar essas coisas aqui, mas isso é para advertência vossa. Vocês fiquem advertidos com respeito a isso. E em Romanos, capítulo 1, ele fala a respeito da condenação do mundo inteiro, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Tudo isso por tudo o que aconteceu, né, que ele viu, que aconteceu, e ele escreveu ali em Romanos capítulo 1. E no capítulo 2 ele falou assim: vocês judeus, vocês são iguais. Vocês têm a Bíblia, vocês têm tudo, mas vocês não são melhores que eles. Irmãos, mostrando que a situação dos filhos de Israel era terrível. E no capítulo 3 ele fala assim: não há quem faça o bem. Ninguém entende a Bíblia, nem um judeu, nem um gentil consegue entender. Oh, Senhor Jesus. Então esse é um coração, né, incrédulo. Ó, Senhor Jesus. Então, eu quero ler agora Números 13, 31 a 33. Números 13, 31. Irmãos, eu estou lendo bastante versículos assim para a gente ficar claro, né? Às vezes a gente fala 31 a 33, podemos ler? Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra este povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Senhor Jesus. Então, Deus prometeu o quê? A boa terra de Canaã. Né? E o que Deus falou? Vou dar esta terra para vocês. Irmãos, aqueles 10 espias, qual deveria ser o sentimento deles lá? O sentir deles, vocês não sentem que deveria ser o sentimento de Deus? Deus vai dar essa terra para nós. Lá tem cachos de uva desse tamanho, precisam dois homens para carregar. A terra é assim, assado, tem águas, tem ribeiros, tem ferro, tem cobre, né, tem trigo, cevada, tem tantas coisas lá. Era isso que os homens deviam fazer. Mas o que eles fizeram? O relatório deles, irmãos, para os filhos de Israel, foi totalmente oposto. Ah, não. Deus não tem condições de fazer isso, não. Um coração incrédulo. Um coração incrédulo. Como que Deus não tem condições de fazer isso? 40 anos depois, o Senhor deu aquela terra para eles. Mas aqueles que falaram mal, falaram dessa maneira, e o povo acataram tudo isso, eles morreram. Senhor Jesus. É triste isso, né? Oh, Senhor Jesus. Todos eles morreram. Oh, Senhor Jesus. Lá tem Enaquins. Quem que pode lidar com Enaquins? Com gigantes? Aquilo é poderoso demais. Eles são poderosos demais. Como é que nós podemos? Oh, Senhor Jesus. Não. Deus não pode. E às vezes da mesma maneira que acontece, né? Ai, nisso aqui, o Senhor, isso aqui não tem condições de o Senhor tratar comigo. É um gigante muito grande. É um gigante muito grande que eu tenho. Como é que o Senhor vai tratar isso comigo? Como é que o Senhor vai tratar isso nessa situação? É um gigante muito grande. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos ver dessa maneira. Eu creio que tudo aquilo que o Senhor falar, o Senhor vai fazer. Puxa vida, mas eu sou assim. Deus quer me mudar dessa maneira. Senhor Jesus, o que está acontecendo? Não é possível, isso é algo muito grande que tem dentro de mim, é uma situação, né? Isso daí é uma cultura, né? Oh, como que Deus vai fazer alguma coisa aqui? Irmãos, não pode acontecer isso, irmãos. Oh, Senhor Jesus, e nessa época aqui, eles não tinham um novo coração e um novo espírito. Parece que era na força bruta. Mas mesmo assim, Deus falou, puxa vida, eu tenho que crer. Eu tenho que avançar. Senhor, faça segundo a tua palavra. Oh, Senhor Jesus. Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, faça isso, Senhor, dentro de mim. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, mas o Senhor não é capaz de fazer isso. Porque eu tenho um probleminha lá no meu trabalho, é que vocês não sabem, viu? Só eu e Deus é que sabemos, é um problema sério lá. E o meu casamento não é maravilhoso. Como é que Deus vai trabalhar nessa situação? Senhor Jesus... Como? E os meus medos? E os meus temores? Oh, Senhor Jesus, nós temos que crer, irmãos, que o Senhor é capaz de fazer, de trabalhar todas as coisas na nossa vida. Sabe, nós somos incapazes de vencer certas coisas, mas o Senhor em nós, o Senhor vence. Oh, Senhor Jesus! E aqui, aquelas pessoas lá, né? Aqueles 10 espias que falaram isso, né? E aquelas pessoas que abraçaram essas ideias, todos eles morreram no deserto. Mas teve duas pessoas aqui que não. Josué, Caleb, eles disseram assim, eles, aqueles gigantes, são como pães para nós. Senhor Jesus, então como é que vai fazer essa situação? Esse mundo de gigantes, 40 anos, o Senhor deu de volta para eles. Oh, Senhor Jesus, e aquele relatório, foi um relatório covarde, foi ou não foi? Foi ou não foi, João? Foi covarde. Eles amarelaram. Tinha esquecido desse termo. Eles amarelaram. Oh, Senhor Jesus. As pessoas não podiam acreditar, né, que Deus podia colocar toda aquela nação ali em Israel. Oh, Senhor Jesus, Por isso nós precisamos acreditar em Deus, porque Deus, ela é capaz de fazer todas as coisas por nós. Deus é um Deus que realmente faz.
Amém.
A história mostra isso. Israel entrou lá, na boa terra de Canaã, entrou, e aquele monte, era um monte, né, que o Caleb queria, não era? Era um monte. Era, então, ele, 40 anos depois ele tomou. Se ele estava com 40 anos aqui, mais 40, com 80 anos, ele falou assim, eu posso entrar numa guerra e sair dela. Oh, Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. O reino dos céus é de justiça, alegria e paz. Irmãos, você pode excluir alguma coisa aqui? Ah, eu tenho alegria, mas eu não tenho paz e justiça. Como é que pode? Não pode. Ah, não. Eu tenho justiça e alegria, mas não tenho paz. Como é que pode? Então, você não pode excluir nenhuma coisa aqui, né, daquilo que você quer fazer, né? Porque isso é uma questão do reino. E o Senhor quer dar para nós justiça, alegria e paz.
Amém.
Senhor Jesus. Eu acho que aquelas pessoas, aqueles outros 10 lá, né, que ficaram, né, que concordaram com aquele relatório covarde, ele podia ter chamado ali algum técnico, né? Hoje tem o técnico, né, de guerra, as pessoas que sabem se eles vão conseguir invadir uma terra e conseguir ou não, né? Hoje a gente poderia até chamar um russo aqui para explicar para nós como fazer as coisas, né? Oh, Senhor Jesus, para quê? Para mostrar para aquelas pessoas, olha, não tem condições, Deus não vai conseguir, e chamar um técnico de guerra. Oh, vocês não vão conseguir entrar naquela terra, vocês não vão conseguir fazer nada lá, por quê? Jericó. É fortificada. Como é que vocês vão conseguir subir aquelas muralhas, entrar lá dentro, né, tomar aquela cidade, uma invasão? Como que vocês vão fazer isso? Oh, Senhor Jesus! Aí você olha para o cara tem um cabo de enxada, a arma dele. Eles não tinham armas, né, não tinham nada. Oh, Senhor Jesus, mas será que eles esqueceram tudo aquilo que aconteceu lá no deserto, lá no Egito? Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, uma questão aqui do nosso coração, do nosso sentimento para com Deus, nós devemos estar conectados. Senhor Jesus, então nós não podemos excluir uma coisa ou outra. Né, mais o quê? Mais avançar. Outro ponto. Aquele povo lá, ele tinha um coração de ser insubmisso. Tinha um coração de ser insubmisso. Eu quero ler Números 21, de 4 a 5. Vamos ler? Então os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho,
que vai até o Golfo de Aqaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que não fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfastiados deste alimento miserável. Jesus, quando eu vi aqui, alimento miserável. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, tudo que Deus deu para eles foi tudo muito bem pensadinho, né, na nossa conversa aqui. Oh, Senhor Jesus, e eles vêm falar aqui que eles estavam comendo aquele alimento miserável, aquela raçãozinha, aquela coisinha. Irmãos, não é isso. Essas pessoas aqui, o que elas estavam querendo? Elas estavam querendo muito mais. Elas não tinham coração para o Senhor. Tem um teólogo que ele falou assim, falou: puxa, vi tudo que Deus deu para esse povo, né? A vestimenta, né? O calçado, enfim, tudo o que o Senhor deu, o alimento, né? a sua comida, né? A sua água, todo o suprimento que deu para eles, era tudo para eles servir a Deus e ter um coração para Deus. Isso dentro, na esfera ali de Israel, né? Onde eles estavam, né? No Egito, no deserto também. Ele falou: e fora? E fora, ações daquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Irmãos, então, esse alimento miserável é injusto. É injusto. Eles falarem dessa maneira. O que Deus estava dando para eles era o melhor. Esse alimento, irmãos, é o melhor. Eu sinto assim que a palavra que o Senhor tem dado para nós hoje é o melhor. Senhor Jesus, os irmãos viram na conferência como que nós desfrutamos da palavra e como que a palavra trouxe alegria para nós, para o nosso interior. Senhor Jesus, mas eles não. Isso daí, para eles, não era de bom grado. Eles precisavam de alguma coisinha melhor. Talvez um entretenimento, né? Um pouquinho de psicologia, né? Uma palavra mais assim voltada, né, para o homem, né? Aquilo que agrada o homem. Oh, Senhor Jesus, eles queriam outras coisas. Por que que eles queriam outras coisas? Porque eles amavam o mundo. Amavam o mundo, eles estavam amando o mundo. Então, aquilo, não interessa a palavra, esse alimento miserável. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, não é assim. Não pode ser dessa maneira. Oh, Senhor Jesus, amém. Eu vou adiantar a mão um pouco aqui. Então, agora, Números 25, de 1. Nossa, eu passei das 9. Perdão, irmãos. 25. 25, de 1 a 3. Já vou terminar. Vamos ler? O tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Chitim, das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa maneira, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Ó Senhor Jesus! Então, o negócio aqui é o seguinte, né? Onde eles passavam? Eles ficaram no Egito. E eles viram lá o Astarote, que era o ídolo, né, dos egípcios. Quando eles saíram de lá, foram para o Monte Sinai, que ali Moisés estava lá, e eles aqui fazendo um bezerro de ouro. Era o bezerro de ouro lá do Egito, lá do Astarote. Esse é o Deus, tá. Entende, irmãos? Então, onde eles passavam, parece que eles eram como uma esponja sugando, né, a cultura, sugando os ídolos, a idolatria, de onde as pessoas estavam para adorarem aqueles deuses. Então, chegou aqui quem? Os moabitas, aquelas moabitas, e começaram a convidar os filhos de Israel, né? Ó, vem para cá, nós vamos ter uma festinha aqui, né? Nós vamos ter uma festa aqui. Então, mas vocês leram aqui que eram festas, né? E que eles começaram a envolver o quê? Sexualmente imorais com aquelas pessoas. Olha, irmãos, isso é muito baixo, né? Eles não amavam o Senhor, não amaram o Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu não vou me avançar mais. Mas naquela situação morreram 24 mil pessoas. A coisa estava pegando, né, quando um príncipe passou com uma moabita, né, provavelmente era uma top model, né, da época, levou para a tenda dele, e Finéias, né, acho que era neto de Arão, filho de Eleazar, e pegou e uma lança, cravou os dois irmãos e tingiu o chão. Aí acabou a praga, 24 mil pessoas morreram. Ó, Senhor Jesus. Lá, o capítulo 21, agora o versículo 6 e 9. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Não sabemos quanto, né? Moisés modelou uma figura de serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Eu quero dizer que aqui, irmãos, entra também essa questão da propiciação e da expiação. O Senhor, o que o Senhor fez? Alguns o Senhor escolhe, outros o Senhor não escolhe. Senhor Jesus, muitos morreram? Sim, muitos morreram. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou parar por aqui. Perdão pelo horário, mas eu realmente não vi. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos compartilhar em pequenos grupos esta mensagem. Amém? Jesus é o Senhor.